Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, meus queridos amigos. Vocês estão ouvindo o Panorama Econômico. Quem fala aqui é Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Junto comigo está o nosso colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Flor Bela. Olá, ouvintes. Tudo bem? Bom, na virada do ano, normalmente a gente costuma fazer uma retrospectiva sobre o ano que passou. Hoje teremos uma reportagem que apresenta as principais mudanças da economia chinesa durante 2014.
E outra reportagem que fala das experiências de inovação do sistema financeiro na zona piloto de livre comércio em Shanghai.
O Panorama Econômico começa agora, para você ficar mais próximo da economia chinesa.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Olhando para 2014, descobrimos que a economia chinesa está passando por grandes mudanças. A nova realidade será o tema da economia desta potência asiática em 2015.
A reunião do Trabalho Econômico do Comitê Central do Partido Comunista da China, realizada em dezembro de 2014, explicou a nova realidade da economia nacional a partir de 9 áreas. Segundo os participantes da reunião, a nova normalidade deve incluir a desaceleração do desenvolvimento econômico, a reestruturação econômica, a alteração do modelo de macrocontrole, bem como ter a inovação como motor do crescimento. O renomado economista chinês Li Yining apontou que a nova realidade evidencia mais a qualidade do crescimento econômico e a reestruturação. Ele listou 5 pontos de atenção.
Em primeiro lugar, a estrutura é mais importante do que o PIB. Em segundo, deve-se mudar a visão em relação à exportação e importação. Não é correto que a exportação aumente ilimitadamente. Em terceiro, o bom emprego não é resultado necessário do alto investimento. Em quarto, a alta taxa de juros provavelmente não controla a inflação. Por fim, o mercado em qualquer setor pode ser criado, pois o mercado não é estático, mas dinâmico.
A diminuição do crescimento do produto interno bruto da China chamou a atenção do mundo inteiro em 2014. Há mais de 30 anos, o PIB da China tem mantido uma alta velocidade de crescimento, batendo vários recordes mundiais. Porém, nos últimos anos, o crescimento da economia chinesa desacelerou-se notavelmente. A taxa de expansão de 2014 foi de 7,4%. A diretora do Departamento da Economia Mundial do Instituto de Estudo das Relações Internacionais Contemporâneas da China, Chen Fengying, acha que a China está mudando o seu critério de desenvolvimento socioeconômico.
O crescimento do PIB continua sendo importante, mas esta expansão não deve ser conquistada sem importar o meio ambiente e o interesse da população. O desenvolvimento deve ter o povo como o mais fundamental, ter o emprego e o rendimento com a meta e deve ser de maneira sustentável e com baixa emissão de carbono. Com essa precondição, o crescimento do PIB faz sentido, senão, não resolve as questões chinesas.
No ano passado, a China se empenhou para promover a simplificação e a descentralização dos poderes do governo, fazendo o mercado desempenhar maior papel nas ações econômicas, de modo a injetar maior vitalidade à economia nacional. O vice-diretor do Departamento de Investimento Exterior e Cooperação Econômica do Ministério do Comércio, Fang Wei, deu o exemplo de investimento no estrangeiro.
Em 2013, 6.608 projetos de investimento exterior da China passaram pela aprovação governamental. Em 2014, após a execução da nova política de simplificação dos poderes do governo, somente 30 projetos de investimento necessitaram da aprovação do governo, menos de 1% do total dos projetos de todo o ano.
Agora vamos para a área financeira. Em novembro de 2014, o Banco Central da China baixou a taxa de juros pela primeira vez em 2 anos. A medida reduziu diretamente o custo de financiamento das empresas e exerceu uma influência ampla a muitas áreas intimamente ligadas à economia nacional e à vida do povo.
Incentivado pela diminuição da taxa de juros, o mercado de ações do país teve uma forte subida no final de 2014, com uma alta de mais de 40% no ano, a maior do mundo. O valor do mercado de ações da China tornou-se o segundo maior entre todos os países. O analista de valores, Yang Xiaolei, previu a tendência do mercado.
A queda da taxa de juros superou a previsão do mercado tanto em escala como em tempo. Com esse estímulo, acho que o mercado de ações da China continuará subindo em 2015.
No ano passado, as empresas estatais chinesas aceleraram o processo de reforma. Várias dessas companhias começaram a reforma da propriedade mista. A Sinopec assinou acordo com 25 investidores nacionais e estrangeiros, de modo a atrair 100 bilhões de yuans de investimento. Destes, 11 empresas privadas, incluindo Tencent, Haier, Huiyuan, são investidores estratégicos da estatal. O porta-voz da Sinopec, Lü Dapeng, explicou a iniciativa.
A Sinopec fez uma reavaliação dos ativos e controla 70% das ações. Os outros 30% das ações são controlados por capitais sociais. Assim, após a reestruturação, a empresa tem uma propriedade mista, estatal, privada e social.
Em 2014, o país organizou com sucesso a reunião de líderes dos países da APEC, que aprovou o mapa da rota sobre a criação da zona de livre comércio na Ásia-Pacífico, proposta pela China. O pesquisador da Academia das Ciências Sociais, Shan Jiru, apontou que a economia chinesa está integrada cada vez mais à economia internacional.
Durante as reuniões da APEC no ano passado, foram apresentadas mais de 100 propostas, metade delas formuladas pela China. O país não só está integrado à economia mundial, como também desempenha um papel inovador, desempenha um papel de potência responsável.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é o Panorama Econômico. Aqui somos Flor Bela Gu e Luiz Tasso Neto, do estúdio de Beijing. Em agosto de 2013, o governo chinês aprovou a criação da zona piloto de livre comércio em Xangai. Mais de um ano depois, esta zona obteve vários resultados na reforma financeira.
Ouça agora a reportagem da nossa colega Inês.
A Zona Piloto de Livre Comércio de Xangai, a primeira do tipo na China, serve como um banco de ensaio para as reformas e inovações econômicas vitais no setor financeiro que poderão ajudar a impulsionar o crescimento ainda maior do país. Fundada em 2013, a zona tem sido muito bem sucedida em atrair empresas financeiras globais e investimentos diretos estrangeiros. A Zona de Livre Comércio Piloto de Xangai lançou um forte sinal de que o governo chinês está disposto a afrouxar ainda mais o controle sobre atividades comerciais e criar um espaço para novas ideias. Mas quão livre será o livre comércio financeiro para esta zona em Xangai em primeiro lugar e mais tarde em outro lugar? Passado um ano, a Zona de Livre Comércio de Xangai relata grandes mudanças, como testemunhado por Wang You, um funcionário administrativo local.
Antes da Zona de Livre Comércio ser fundada, não havia praticamente nenhuma indústria financeira aqui. É o próprio Kundai. Havia apenas 11 bancos, com 19 pontos de atendimento. Isso era tudo. Agora temos mais de 100 fornecedores de serviços financeiros licenciados. Assim, esse setor aqui tem visto um crescimento notável. E eu estou trabalhando no recém-inaugurado Biro de Serviços Fiscais e Financeiros, que foi criado por causa desta nova indústria.
Cerca de 22 mil empresas foram estabelecidas aqui, incluindo mais de 3 mil centros financeiros. O Citibank foi o primeiro banco estrangeiro a entrar no mercado chinês.
foi também um dos primeiros aprovados pelos reguladores para criar uma filial na zona de livre comércio. Glenny Chang, chefe desta filial, disse que devido à ampla gama de políticas de reformas introduzidas aqui, eles agora são capazes de proporcionar o acesso ao financiamento mais barato para seus clientes corporativos.
Nós já oferecemos uma gama muito ampla de produtos e serviços financeiros para os nossos clientes corporativos na zona de livre comércio de Shanghai. Por exemplo, oferecemos a concessão transfronteiriça de empréstimos em renminbi, o que significa que nós permitimos que nossas empresas clientes contraiam empréstimos em bancos offshore do Citibank, como em Hong Kong e Singapura. Porque o custo offshore de fundos é ainda mais barato, então o custo dos fundos é reduzido, o que significa que, do ponto de vista dos clientes, eles podem obter o financiamento mais barato.
Outro exemplo de reformas é o lançamento do Gold Exchange de Shanghai em setembro de 2014. Isso dá aos estrangeiros o acesso ao mercado de ouro rigidamente controlado na China pela primeira vez. É uma das reformas mais importantes da zona de livre comércio de Shanghai. Glenny Chang disse que como a zona piloto de Shanghai serve como um teste para as inovações financeiras na China, o Citibank já tomou a iniciativa de introduzir muitos novos produtos financeiros.
Nós fizemos um monte de inovações na filial na zona de livre comércio de Shanghai. Por exemplo, o primeiro pooling transfronteiriço de renminbi da China para Londres. No passado, o pooling transfronteiriço de renminbi era dentro da Ásia, como a do continente chinês com Hong Kong e Singapura.
A zona piloto também tornou mais fácil a criação de um novo negócio. Os investidores estrangeiros só precisam preencher um conjunto de formulários e cadastrar-se, em vez de aguardar a aprovação dos órgãos reguladores. Zhang Hong, diretora do Biro de Serviços Fiscais e Financeiros, disse que a simplificação da aprovação tem ajudado a atrair novos investimentos.
Os empresários estrangeiros que queiram investir em áreas que estão fora da lista negativa recebem o mesmo tratamento que os investidores nacionais. Isso significa que, oficialmente, o investimento em áreas que não estão nesta lista é permitido.
Mas um mecanismo regulador eficaz necessita controlar os riscos associados a reformas do setor financeiro e da inovação.
Cada passo no processo de inovação do setor financeiro envolve controle de riscos e testes de estresse. Não há ninguém com quem podemos aprender para criar um novo mecanismo de regulamentação financeira. A inovação para outros setores é como aprender a partir de exemplos feitos e testados, mas a reforma e a inovação do setor financeiro pode implicar riscos maiores, pois é sem precedente.
Devido ao seu desenvolvimento impressionante, o Conselho de Estado da China acabou de aprovar um plano para expandir a zona de livre comércio de Shanghai para 4 vezes o seu tamanho atual. O ministro do Comércio, Gao Huchang, prometeu que se as reformas econômicas em Shanghai forem comprovadamente bem-sucedidas, poderão ser seguidas em todo o país. De fato, a história de sucesso de Shanghai está sendo imitada por outras regiões. Os governos locais em Tianjin, Guangdong e Fujian já aprovaram planos para criar suas próprias zonas de livre comércio.
Bem, caro amigo, o programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia. Sou Flor Bela.
Eu sou o Luiz Tasso Neto e esta é a minha última participação aqui na Rádio Internacional da China. Gostaria de agradecer aos ouvintes e também à minha companheira aqui de Panorama Econômico, Flor Bela Gu, pela ajuda e pelo trabalho, pela parceria por todo esse tempo. Muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado, Flor, pela companhia e pelo trabalho.
Eu é que agradeço e acho que todos nós vamos ter muita saudade de você, né, Neto?
Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau, até próxima, não. Eu até a próxima.
Para mim, é a última vez. Tchau.